Falando de Livros.
Geraldo Amâncio Pereira é o convidado da edição de setembro do projeto O Autor na Academia. No encontro, poeta, repentista e escritor aborda o tema O Repente na Cultura Nordestina. Geraldo também discute seu livro mais recente, De Repente Cantoria, uma coletânea de versos e repentes dos maiores cantadores do Brasil. E eu conversei com ele, e você ouve a entrevista agora. Geraldo, o que é repente?
Olha, aqui para nós nordestinos é uma manifestação cultural. Agora, o repente também é universal, né? O mundo quase todo canta, viu, Maíra? Por exemplo, nós encontramos repentistas desde Roma, desde a Grécia Antiga, cantam os reguefeiros da Galícia, cantam até no Japão, há poetas na região chamada Okinawa, em toda a América do Sul há os paiadores, e aqui no Brasil há dois lugares onde existem repentistas, no Nordeste, onde nós moramos, e também no Rio Grande do Sul. Então, o repente em si é uma arte, né? E que faz parte da cultura nossa, com muita força, com muita expressão.
E você saberia falar como ele surgiu, Geraldo?
Sim, aqui para nós, é isso?
Sim.
Tem em torno de 160 anos. Uma família por nome Nunes da Costa, por exemplo, Agostinho Nunes da Costa, é um dos pioneiros dessa história. Ele é de São João de Sabugi, no Rio Grande do Norte, e depois veio morar na Paraíba, mais precisamente no lugar por nome Teixeira, que era uma serra e que hoje é uma cidade, inclusive cidade de Sesc Centenária. Ele, poeta, que escrevia alguns versos nesse estilo popular. E dele surgiram três filhos cantadores, Guilherme, Ugolino e Nicandro. E daí nasceu toda a história da cantoria nordestina. Hoje nós estamos talvez na sexta ou sétima geração de cantadores, e que tem uma história muito longa e que eu acho muito interessante.
Legal demais. E existe uma diferença entre o repente e a embolada?
Existe. Até na região, é interessante. Os cantadores são mais da região sertaneja, como nós chamamos. E os emboladores são mais da região litorânea. Enquanto os cantadores usam em torno de 50, 60 modalidades, os emboladores, mesmo com toda a inteligência, com toda a expressão, eles têm menos estilos, menos modalidade na cantoria. Até o instrumento, né? A instrumentação é diferente. Nós usamos a viola e o embolador usa o pandeiro, no caso, né? Então, a diferença é essa. Mas, de qualquer forma, são manifestações correlatas.
E existe uma preparação para você fazer o repente ou é tudo na hora, espontâneo?
Não, porque se houvesse a preparação não seria repente, né? Porque repente é o mesmo improviso, então o improviso não pode ser preparado. Agora, há um aspecto interessante em tudo isso, e as nossas apresentações de cantoria ainda são muito longas. Por exemplo, eu tenho meio século de cantoria. Quando comecei a trabalhar a cantoria, os cantadores cantavam a noite toda, a noite inteira, era um absurdo. E nós colocamos para a gente trabalhar 6 horas. Hoje a cantoria é em torno de 3, 4 horas. Mas o que é que faz o repentista se inspirar, produzir melhor, é o interagir com a plateia. Se ele começa e a plateia começa a aplaudir, começa a sentir, começa a participar, solicitar alguns temas, alguns assuntos, então isso é um ganho muito grande para o repentista. Porém, se ele, por mais inspirado que esteja, começa a cantar e não tem essa resposta, aí a inspiração vai embora e a cantoria não tem muita graça.
E em um duelo de repente, quais critérios são fundamentais para eleger um vencedor?
Hoje não, sempre houve isso desde os primórdios da cantoria. Os cantadores são muito curiosos. As gerações que nos antecederam não tiveram muita oportunidade de estudar. Mas, como eu disse, os repentistas sempre são muito curiosos, eles sempre procuraram ler. Antigamente eles usavam muito histórias antigas, como vamos dizer, as Sete Maravilhas do Mundo, os sábios da Grécia, histórias da Bíblia e assim por diante. Então, quem tivesse mais aprofundamento, mais conhecimento, sempre se saía melhor, tá certo? Então, usando a própria cultura, o próprio conhecimento, a própria polivalência, esse sim tinha mais facilidade de sobressair.
E qual que você falou aí que o repente é da cultura nordestina e tudo mais, qual que é o papel do repente na cultura nordestina?
Olha, tem sido uma fonte de muita pesquisa. Para começar, por exemplo, Se perguntarmos quem criou o baião, qual é a primeira resposta que vem? Luiz Gonzaga, né? Quando nós sabemos que o baião vem da viola da cantoria. Luiz apenas aperfeiçoou e foi o maior divulgador do baião. Isso, inclusive, quando eu estive aí em Minas Gerais, nos anos 80, eu participava de uma exposição em Manga, Minas Gerais, que é o norte de Minas, e Luiz Gonzaga veio fazer o show. E já era meio conhecido. E ele estava muito assediado, eu conto muito essa história em todo canto. E eu sempre, meio de longe, porque eu tenho muita gente, medo de gente famosa quando está sendo muito assediada, ele disse aqui, venha para cá, poeta, fica aqui perto de mim. Quando eu cheguei, eu disse, rapaz, olha, eu também sou cantador, só é que eu aprendi a ganhar dinheiro e vocês não sabem. Aí disse mais, esse baião que eu toco, Geraldo, eu tirei da viola de vocês. Então, o próprio Luiz Gonzaga, o Zé Ramalho, a Elba Ramalho, o Fagner e tantos outros têm bebido nessa fonte chamada cantoria, que é feita do repente.
Pois é, e você está falando aí do Luiz Gonzaga como essa referência do baião. E quais são os grandes nomes do repente no Brasil?
São muitos, muito embora não são midiáticos, quer dizer, não chegaram até a mídia. Dos antigos, o mais famoso foi o Cega Deraldo, que é cearense, do Crato e radicou-se por muitos anos aqui em Fortaleza. Esse ficou muito famoso devido a uma peleja do Cega Deraldo com Zé Pretinho, que foi uma criação do Teixeira do Amaral. Uns dizem que houve de fato, outros dizem que é ficção, mas o certo é que a peleja deixou esse poeta Cega Deraldo muito famoso. Vem os irmãos Batista, Dimas Batista, Otacílio e Lorival. Foram fantásticos, eu cheguei a conhecê-los, inclusive trabalhei com eles ainda. E muitos outros, né? A minha própria geração, nós somos vários cantadores que começaram a cantar nos anos 60, nos anos 70. Há muita gente boa nesse meio que também contribuiu. Como se não bastasse, Maíra, por exemplo, nós temos um nome muito famoso hoje na cultura popular do Brasil, que é o Patativa do Assaré, que foi cantador durante também meio século, só é que não apareceu muito como cantador, ele apareceu mais como poeta, até porque, além da genialidade, ele teve a sorte de ser gravado por Luiz Gonzaga, por Fagner e por muitos outros cantores famosos do Brasil.
E qual é a relação do repente com a sua história, Geraldo?
Olha, ela é muito profunda, porque eu sempre disse que para ser cantador, o quesito principal é nascer poeta. Então, o meio onde eu nasci foi determinante, porque toda a minha infância, toda a minha juventude, tudo isso foi povoado com grandes cantorias feitas por grandes menestréis, no caso, os próprios Batista, Pedro Bandeira, João Alexandre e tantos outros. Então, não havia, onde eu nasci, a televisão não chegava ainda, não havia o telefone, a maior comunicação era pelo rádio. Então, foi através dos programas de cantoria que havia no rádio que eu me descobri poeta. E me descobrindo poeta, me tornei repentista e não soube fazer outra coisa, não sei fazer outra coisa a não ser cantar ou viver em torno da cantoria, como, por exemplo, fazer conferência, palestra sobre cantoria, escrever, eu tenho em torno de 8 livros, sempre falando de cantoria ou contando, eu pendo muito para o lado social, por exemplo, eu tenho um trabalho sobre canudos, eu terminei agora um trabalho sobre o Beato Zé Lourenço e o Caldeirão, que é uma mini Canudos aqui do Ceará. Escrevi a história do próprio Padre Cício, de Lampião, de tantas outras figuras. Nós temos 2 antologias falando de cantoria. Então, somando tudo isso, acho que a cantoria é tudo na minha vida.
E pensando um pouco aí sobre o programa Repente, na TV Diário de Fortaleza, como que se deu a introdução da poesia popular na TV?
Eu tenho aqui um amigo chamado Rosenberg Cariri, um grande cineasta que já filmou Patativa do Assaré, o próprio Cega Deraldo, Dadai Kuriski e tantos outros. E ele sendo meu amigo, meu conterrâneo, quando eu cheguei aqui eu trouxe a ideia, aliás, ele que me trouxe a ideia de levarmos ao ar um programa de viola e de sanfona. Depois, quando eu procurei aqui em Fortaleza, que eu vim do interior, ele falou assim, olha, eu não tenho tempo, meu negócio é cinema, e arrumou um espaço no outro canal aqui chamado TV Jangadeiro, onde nós veiculamos durante 10 anos um programa de viola. Daí depois nasceu a TV Diário, com alcance nacional através da Parabólica, e nós passamos também 10 anos. Foi um ganho muito grande para a cantoria, porque antes disso, nunca a viola tinha conseguido um espaço tão nobre como a televisão. E eu fiz questão, Maíra, durante esse tempo, de me apresentar muito pouco, quer dizer, de cantar poucas vezes. Eu sempre queria que o pessoal conhecesse a maioria dos cantadores bons, e como eu disse, a cantoria teve um ganho muito grande. Tem outro segmento também, quer dizer, dentro da cantoria, há outro espaço muito interessante, para o repente e para a viola, que são os festivais, a maioria deles competitivos, que acontecem em Recife, em Fortaleza, em Campina Grande, nos grandes centros e também no interior nordestino. Então, aí são espelhos, são janelas onde os grandes cantadores realmente aparecem.
E quais são as abordagens das suas produções literárias em relação ao repente?
Escrevendo, eu pendo muito para o lado social. No repente, são temas universais. Fala do amor, da saudade, do sertão, da seca, da distância, e tudo quanto é belo, da natureza, do sertão. Então, o poeta tem essa polivalência, essa facilidade de abordar qualquer tema.
Legal demais, Geraldo. Muito legal mesmo seu trabalho.
Obrigado, Maíra. Muito sucesso, querida, viu?
Você acabou de ouvir a conversa que eu tive com o Geraldo Amâncio sobre a conferência O Repente na Cultura Nordestina. O evento é hoje, às 19h, na Academia Mineira de Letras, que fica na Rua da Bahia, número 1466, 1466, no bairro Lourdes. Os interessados vão receber certificado de participação. A entrada é franca. Mais informações pelo site www.academiamineiradeletras.org.br. Inspirados aí pelo Repente, a gente fica com Deus, o Homem e a Natureza, que é do próprio Geraldo Amâncio e Ivanildo Vila Boa.
Quando o canto fez a meiga claridade do luar, vendo a flor colhendo beijos dos lábios frios do ar, e a praia enfeitando os fios do lençol verde do mar. Sinto a aurora brotar num formato de miragem, em cada curva da estrada um leque de paisagem, abanando as tranças verdes dos cabelos da folhagem. Dançando eu crio a imagem do filme que Deus coloca, onde o sol por generoso cria, aquece, cria e foca. É quem dá tudo de si e nada recebe em troca. Quando maio se coloca é mais bonito o sertão, a floresta se ornamenta de rosa, flor e botão, e as flores brancas à noite parecem estrelas no chão. O sopro da viração deixa impressão de perfume, os últimos raios da tarde pincelam cristas do clube, entregam crepúsculo negro aos faróis do vagalume.
A espirais de perfume nas moscadas do mormaço, as nuvens do firmamento se desmanchando em pedaço, parece um leque de bruma na concha azul do espaço.
Terra que assiste o cansaço do passo do retirante, quando as rajadas cruéis de uma seca horripilante tanja a poeira dos rastros do camponês emigrante.
Pingo de orvalho brilhante na floresta da masquina, o pirilampo, um arcanjo da lanterna pequenina, a água cristal eterno na galeria divina.
Seguir de Deus a doutrina é dever da criatura, semeia grãos de virtude e aguarda a safra segura, planta uma semente boa e colhe a espiga madura.
Respeita as leis da altura na dor do esquecimento, viaja o barco dos anos com o seu carregamento, pelas que são extraídas nas minas do sentimento.
E a voz do pensamento transforma o sonho em cadência, cantando o lírio dos campos, os frutos, a pubescência, na substância abstrata dos sonhos da inocência.
Onde não foi a ciência, onde ficou a bonança, a viola é o piano que troco desde criança, sonorizando saudade nos teclados da lembrança.
No
os planos que a rima alcança, tendo a vida por irmã. De noite, ilusão perdida, de dia, esperança vã. Castelos de pedra hoje, sonhos de areia amanhã.
Na neve da Codilante, minha ilusão de fante, há um castelo de estrela nas barras do meu levante, que não brilharam até hoje, brilharão daqui por diante.
Vou voando a todo instante para alcançar outro império, as formas de um mundo novo, as luzes de outro hemisfério, rompendo a malha invisível desse profundo mistério.
Notas de saltério, o improviso é um santo. Na vida corta as fronteiras, em sonho cresce outro tanto. Se transporta sem andar e voa sem sair do canto.
Como um rugido de espanto do tiro da belonave, o fogo afastando a nuvem, o ego espantando a ave, rompendo o sossego aéreo do infinito suave.
Deus a ninguém deu a chave desse edifício perfeito, mas gigante, terra enorme, céu infindo, bosque estreito. Fez tudo e não veio ainda dizer porque tinha feito.
Do rio estuário e leito, da fruta o tempo e a vez. Ano longo, dia curto, semana, estação e mês. Ele fez tudo, mas pode desfazer tudo que fez.
Mantém tudo, rei dos reis, no raio que do céu desce. Tempestade que desaba, terremoto que estremece. Em tudo está sua mão e o homem não reconhece.
Falando de livros.